a doutora Cristina Weber, que está ao vivo por telefone conosco, para falar sobre essas doenças, alergias, né, típicas do frio ou dessa entrada do inverno. Doutora Cristina, seja muito bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, obrigada, Beverly. Bom dia aos ouvintes da rádio também. É um prazer estar aqui conversando com você.
Doutora Cristina, sobre essa questão da entrada, esse período do ano de forma tão atípica com este esquenta, esfria, que tem essa proliferação toda de vírus, bactérias, como isso impacta, né, na saúde das pessoas?
Olha, a gente percebe que o impacto é grande na saúde, na qualidade de vida, porque o número de pessoas que estão com infecções, com processos inflamatórios nas vias aéreas é muito grande, né, levando a quadros mais leves ou até mais graves, alguns até com necessidade de hospitalização ou resguardo. Então, isso causa alterações até na rotina, né? Daqui a pouco a criança adoece, não pode ir para a escola, a mãe não consegue trabalhar, tem que cuidar.
Uhum.
É a nossa vivência aqui desse período, né?
É um círculo vicioso, né? Doutora, quais são as complicações mais comuns e que recebes aí no teu consultório buscando essas especialidades médicas que tu atende, né? Seja na área de alergista ou de imunologista. É questão de rinite, conjuntivite, eczemas de pele. O que mais acontece nessa época?
Sim, na verdade, os quadros de pele também continuam nessa época, mas a gente percebe um aumento muito grande nas doenças respiratórias. A gente chama as vites, né? Todas as inflamações, a conjuntivite, a rinite, a faringite, laringite, traqueite, traqueobronquite. Então, todos esses processos, né, que acabam se denominando ite, porque é a terminação que indica que é processo inflamatório, que são decorrentes de infecções virais, que podem complicar com infecções bacterianas. E se o paciente já é alérgico, já tem tendência alérgica, então a parte da alergia às vezes é um fator de risco para ele também ter associado as infecções. E a parte alérgica também descompensa nessa época. Então é um misto de quadros, a gente, cada um é um universo, a gente tem que decifrar se essa tosse é viral, se essa tosse é alérgica, se tem broncoespasmo, se não tem, se é secreção que está descendo pela via aérea. Então a gente tem que avaliar cada caso mesmo com muito carinho.
Claro. Doutora, tem uma pergunta que entrou aqui enquanto a gente começou a falar, eu mal iniciei aqui, já teve uma pergunta da Rosário. Ela mora aqui em Caxias do Sul, pelo WhatsApp, ela faz uma pergunta. Ela tem uma criança aí já pré-adolescente, mas que desde sempre tem problemas de pele, alergia de pele. Lá no passado, algum profissional médico teria dito que são, por exemplo, a expressão interna de alergia, para alguns acontece de forma interna, como no caso de asma, bronquite, e para outras pessoas é similar o processo, mas tem uma manifestação na pele que é recorrente, né, e que vai se manifestando em alguns momentos, sejam por causas variadas. Ela gostaria de entender melhor isso. Isso é verdade ou é um mito?
Não, na verdade, eu acho que o que o profissional de saúde se referiu para essa pessoa se chama dermatite atópica. A dermatite atópica, ela é uma reação inflamatória de pele e ela vem na mesma base da rinite alérgica e da asma. Então, é o mesmo tipo de processo alérgico que envolve os corpos IgE, alergia à poeira, pólen, pelos. Está na base do processo da dermatite atópica. Então, alguns dermatologistas chamam de asma de pele, né? Eu não gosto muito desse termo, porque tem o termo próprio que é dermatite atópica, né?
Uhum.
Costuma ter pele seca, costuma piorar muito no inverno, principalmente associada a essa questão dos extremos de temperatura, e a gente tem que tomar o banho mais quente, que agrava muito o ressecamento e a dermatite.
Entendi. Ela continua a pergunta aqui, como é relevante, a gente tem ouvido muitas pessoas reclamarem disso. Doutora, eu vou aproveitar sua expertise para responder a dúvida ainda da Rosário. Ela quer saber se no caso de quem tem, então, dermatite atópica, que vive com dificuldades, né, de pele, tem que combinar o tratamento com o dermatologista e talvez também com um alergista ou não?
Dermatite atópica é um tópico incomum. Tanto o dermatologista tem capacitação para tratamento disso, quanto o alergista, né? Então, tanto faz ou com um ou com outro. Alguns casos que são extremamente difíceis, a gente une esforços, a gente faz em conjunto, né, com as duas especialidades.
Entendi. Saindo um pouquinho dessa questão da pele, que disseste que não é tão comum nessa época, a gente está tendo uma entrada de inverno extremamente atípica, né? Com calor, o veranico era de abril, depois virou de maio, agora está um veranico de junho. Isso pode trazer mais complicações à saúde, pensando pela ótica, à saúde pensando pela ótica do alergista, doutora?
Pode trazer a gente percebe que sim, tá? Porque nas trocas de temperatura, tanto que sai de um período que estava quente e passa para um período que fria bruscamente, seu corpo sofre essa adaptação térmica, a gente passa a respirar um ar mais frio, muitas vezes mais úmido, porque chove junto, e aí nessa adaptação a mucosa fica irritada e a invasão dos vírus é maior, os processos que são de natureza alérgica também sentem essas trocas de temperatura, né? Tanto a questão de tu estar num ambiente quentinho e sair do frio, pegar um vento e voltar para o quente, o alérgico sente muito isso, essas trocas de temperatura, quanto essa questão de troca climática. E esse meio termo, mas que na verdade faz às vezes muito frio de manhã, faz muito calor no meio do dia e esfria novamente à noite, faz o nosso sistema imune ficar um pouco atrapalhado na questão de manejo com essas viroses todas. Então a gente percebe que tem aquelas mini epidemias, assim. Então tem algumas viroses que proliferam. Agora a gente está tendo muita gente com disfonia, com rouquidão, que perdeu a voz nesse último surto de vírus. Provavelmente é um vírus que está disseminando agora, que ele tem mais tendência a inflamar a laringe, né? Então a gente percebe esses padrões conforme vai tendo essas epidemias, né?
Claro. Doutora, tem a polêmica utilidade aí do corticoide, né? Que é um amigo íntimo de quem tem alergias, das mais variadas possíveis.
Ele depende, ele pode ser amigo íntimo, mas ele é inimigo íntimo também.
Exatamente, né? Isso que eu queria te perguntar, porque a gente tem como um parceiro, né? Um medicamento que a gente usa muito frequentemente. Então eu queria te perguntar sobre isso, as vantagens e as desvantagens.
Olha, Beth, eu sou pediatra alergista, né? Mas trato adultos e crianças. O que a gente vê, assim, aqui no Brasil, tá? Quando a gente tem contato com colegas de outros países, eles não têm a mesma cultura médica que a gente. Se disseminou o uso de corticoide, virou um xaropão para tosse, assim, qualquer coisa é predicina, zelone, celestamine, coide, então isso, as pessoas nem sabem o que é, elas dizem, estou dando um antialérgico, e elas nem sabem o que é. E a gente sabe que essas medicações, elas têm um impacto muito grande em toda a parte hormonal, a parte de aquisição de massa óssea na criança, a parte metabólica. Então, assim, o preço muito alto para a gente usar um anti-inflamatório hormonal, que é o corticoide, tá? Então, assim, ele é reservado para alguns casos muito especiais. Uma crise de asma, onde a gente tem a dificuldade grande respiratória e que o broncodilatador que está sendo usado não está funcionando, aí é indicado o corticoide. Uma crise de laringite obstrutiva, que a criança está com aquela obstrução respiratória, realmente está fechando a laringe, é indicado o corticoide, tá? Mas nas outras situações de resfriado, sinusite, otite, não é indicado o corticoide. Então, isso está sendo usado de forma abusiva e a gente vai pagar o preço, né?
Uhum. Tem muitos destes medicamentos com esse tipo de composição medicamentosa que são livres para qualquer pessoa comprar na farmácia. O brasileiro, todo mundo sabe que tem isso, tem o hábito de automedicar. Quais são os riscos, doutora?
O risco da
automedicação utilizando esse tipo de medicamento.
Olha, na verdade, assim, ó, num adulto, um corticoide pode aumentar a pressão arterial e aumentar a glicose. Se o paciente já tem uma diabetes, ele compensa. Se faz aqueles corticoides que são injetáveis, aqueles de depósito, tipo de Prospan, beta 30, essa medicação fica vindo 3 semanas. Então, o paciente vai ficar 3 semanas tendo essa glicose alta, ele vira diabético por 3 semanas, ele vai ficar com a pressão mais alta nesse tempo, e tem risco de outras complicações, como ruptura de tendão, de ligamento, aumentar o risco de fratura. As pessoas que usam muito corticoide têm muito risco de fratura e osteoporose.
Nossa, olha quanta coisa.
Uhum. Então isso as pessoas não enxergam, assim, elas não veem. Daí, depois tiveram uma complicação, fratura, precisaram de uma prótese de quadril, eles não se dão conta que foi decorrente de medicações que usaram de forma errada, né?
Uhum. Claro, entendi. Isso é bem importante a gente falar numa hora em que a gente presta um serviço. Doutora Cristina, ainda
precisa... Chamam de vacina para aliviar, uma vacina para alergia que eu faço, é o corticoide. O corticoide é muito usado na alergia de forma inalatória, Beverly, que é outros, digamos assim, outros 500. Então, quando a gente usa um spray nasal com corticoide, ou a gente usa uma medicação inalatória para asma com corticoide, a gente tem um sal ali com uma concentração bem menor e a absorção disso, às vezes, é mínima, quase zero. Então, é um remédio extremamente seguro quando inalado.
O mesmo para pomadas ou gel de pele?
Não, a pomada é dissolvida, né? Então, entendi. Assim, a pomada tem que ter a potência, porque existem pomadas de potência baixa, de potência média, potência alta. tem que ver a área cutânea que está aplicando e o tempo de aplicação, porque daí também a gente pode ter absorção, se aplicar no corpo inteiro, por um tempo prolongado, você vai ter absorção e vai ter efeito sistêmico.
Entendi, olha quanto importante, né? Doutora, sobre essa questão agora, então, já que a gente está falando de tratamento, né? Quais são hoje práticas, ideias de tratamento para que as pessoas possam estar informadas a respeito desse tipo, né? A gente está vendo aqui os riscos que se correm, a automedicação é totalmente desaconselhado, a gente reitera isso, né? Buscar sempre ajuda médica. Mas alternativas a esse medicamento que a gente acabou de mencionar, que foi tão usado até então?
Olha, a gente tem que ver realmente a sintomatologia do paciente, né? Então, no caso, muitas vezes, a maioria das vezes, são quadros virais que são autolimitados, ou seja, a pessoa vai melhorar independente de fazer qualquer tratamento, né? Ela vai passar ruim nos primeiros dias, vai vir os sintomas, mas os sintomas vão ficar aliviados, vão passar independente de ir ao médico ou não ir ao médico fazer tratamento ou não. Então, a grande maioria não complica. Alguns poucos que complicam aí sim vão precisar de tratamentos específicos, né? Então, a gente usa muito os tratamentos locais. A lavagem nasal é um tratamento excelente para a gente prevenir a sinusite, né, e a otite. E ela deve ser instituída assim que a gente tem aquela secreção que está se tornando mais espessa nasal, nariz mais obstruído. Então, as lavagens com soro fisiológico ou algum desses sprays que são a base de soro fisiológico, né? Quando a gente tem quadro de dor de garganta, a gente pode usar um analgésico, né? Mas pode ser um analgésico simples, um paracetamol, uma dipirona, né? Não se requer, assim, uma medicação específica, nem o uso de anti-inflamatório hormonal, não hormonal. Também esses anti-inflamatórios não hormonais, cataflam, ibuprofeno, ceftriaxona, eles também têm mais potencial de efeito colateral. Então, de preferência, se a gente conseguir contornar com um analgésico simples, melhor, né? E aí vem a questão dos sintomáticos, assim, a tosse, né? A gente sabe que a gente hidratar bem as vias aéreas, beber bastante líquido, chazinhos de vó, eles ajudam, então a gente pode lançar mão desses recursos mais naturais também. E os casos que realmente são mais difíceis, tem uma tosse mais difícil, a gente precisa avaliar bem direitinho para ver qual medicação estaria indicada, né?
Uhum. Doutora, para fechar a entrevista, se tornou uma prática também, a gente vai em várias farmácias que tem na cidade, Brasil afora, e há promoções nessa época do ano de produtos, enfim, de remédios, uhum, para que as pessoas... É um combo, então são normalmente medicações combinadas, não vou aqui falar de marca, mas normalmente tem fenilafrina, cafeína, paracetamol, enfim, combinados num único comprimidinho e que promete curativos para gripes e resfriados. Tem algum risco de usar esse tipo de medicamento?
Tem componentes desses medicamentos que podem causar alergias em alguns pacientes que são sensíveis. Tem outros que causam efeitos colaterais, aumento de pressão, como a fenilefrina, né? E, então, a gente tem que ver realmente se o paciente não tem contraindicação do seu uso, né? São remédios sintomáticos, mas não são grandes, não tem grande vantagem frente aos remédios mais simples, né? Quanto menos combinação de medicamento, melhor, quanto menos medicação, melhor, né?
Entendi. E deixar claro, porque virou uma prática, né? Doutora Cristina, muito obrigada por essa conversa. A gente falou de vários assuntos, acabamos ampliando aqui também com as dúvidas, sim, dos ouvintes. Sim. Fica convidada para em outro momento voltar também para a gente ir falando mais, né? Prestando serviço às pessoas, porque essa é a utilidade pública. Muito obrigada.
Natureza, um bom dia para todos. Foi um prazer. Estou à disposição, então, quando vocês quiserem, a gente pode trocar mais ideias.
Muito obrigada, viu? Um forte abraço.
Tchau, abraço.
Tchau, tchau.